Vejo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na bancada do Partido Socialista não vemos nenhuma razão para que o caminho de convergência dos últimos 5 anos não possa e não deva ser continuado, mais uma vez, pelas mesmas forças que mudaram as políticas a partir de 2015. Leio e releio o orçamento. E a cada leitura encontro o reforço do caminho da dignificação da melhoria dos serviços públicos, de busca de maior coesão social, de partilha justa da riqueza, de promoção da modernização da economia e do aumento da competitividade do país. Este ano, num exercício excepcionalmente difícil, os portugueses pedem que as forças progressistas continuem juntas. E sei que custa à direita, porque para uns, há portugueses de primeira e de segunda que não deviam ter nenhuma prestação social. Mas, Sr. Deputado André Ventura, essa não é a política do Partido Socialista. Ao votar contra este orçamento, o Bloco de Esquerda desertou do campo de batalha e coloca-se incompreensivelmente ao lado da direita. Vota contra uma nova prestação social de proteção do rendimento que abrange 258 mil pessoas. Vota contra o reforço de mais de 1 mil milhões de euros no SNS e a contratação de mais 4.200 profissionais de saúde. Vota contra o subsídio de risco dos profissionais de saúde que estão na linha da frente do Covid. Vota contra o aumento das pensões mais baixas já a partir de janeiro. Vota contra um orçamento que não transfere, que aliás note-se a ausência total deste tema neste debate, depois de tantas semanas a ouvir falar. Vota contra o orçamento que não transfere dinheiro público para o novo banco. Vota contra o combate à precariedade. Vota contra a obrigação das grandes empresas, com lucros que tenham benefícios fiscais, manterem o nível de emprego. Vota contra o aumento do subsídio de desemprego. Vota contra as suas próprias propostas que estão nesta proposta de lei. Porque votará, afinal, o Bloco de Esquerda contra? Será porque é mais fácil? Será por ser mais cómodo estar fora das soluções quando a situação é difícil? Ou porque não quer partilhar o risco? Ou porque não quer partilhar o risco da gestão desta crise? Digam o que disserem, mas escolher este momento para abandonar toda a esquerda e ir para os braços da direita é um sinal de tremenda irresponsabilidade de quem tem medo de enfrentar a maior crise que todos vivemos. Sim, senhora deputada, o Bloco de Esquerda desistiu das pessoas e por isso hoje cada um de nós assumirá plenamente a sua responsabilidade neste momento particularmente difícil. Lá fora está um país que espera de nós, de cada um de nós, que respondamos às suas angústias, ao seu sofrimento, à sua dor. Que não lhes voltemos as costas e lhe demos esperança para manter os seus rendimentos, o seu emprego, a sua empresa, a comida na mesa todos os dias, a escola dos seus filhos, o cuidado com os mais velhos, a proteção social que só uma sociedade decente é capaz de dar. Lá fora está um país que sabe que aqui hoje, dentro de instantes, se votam duas opções distintas para o país. De um lado, a opção do Governo, do PS, do PCP, do PEV, do PAN, das duas deputadas não inscritas, para prosseguir o caminho dos últimos 5 anos de proteção dos rendimentos, valorização do trabalho, reforço dos serviços públicos, em particular do SNS, criação de riqueza com mais qualificações e mais competitividade das nossas empresas. Do outro lado, a outra opção, contra o aumento do salário mínimo nacional, contra a nova prestação social, contra o esforço de investimento no Serviço Nacional de Saúde, contra a proteção do emprego, contra a resposta à emergência social com o aumento do subsídio de desemprego, contra as medidas que garantem que nenhum português ficará abaixo do limiar da pobreza, contra o aumento do investimento público. E como é óbvio, quando daqui a minutos o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal, o Chega, se levantarem para chumbar esta proposta de orçamento na Generalidade, o Bloco de Esquerda estará de pé, na fotografia, a votar ao lado desta direita e desta opção. Lá fora, há um país que pede respostas sem medo de governar, sem medo de vencer o inimigo invisível, sem medo de partilhar o risco da gestão da maior crise que cada um de nós vive e que nunca imaginámos viver. Em democracia há sempre alternativas. A escolha do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é clara. Estamos ao lado dos portugueses a trabalhar arduamente com o Governo para vencer esta crise. Este é o orçamento que protege os rendimentos. É o orçamento que protege o poder de compra e protege a atividade económica. O Partido Socialista não foge à exigência do momento. Votaremos pela recuperação da economia, pela proteção do emprego, dos rendimentos, pelo combate à pandemia. Votaremos pelo SNS, votaremos pela escola pública, votaremos a favor, por Portugal, pelos portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. E para encerrar esta fase de encerramento, temos a intervenção do Governo, através do Sr. Ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Sousa Vieira. Faz favor, Sr. Ministro. Tem a palavra.
Obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no passado dia 2 de março, foi confirmado o primeiro caso de infecção por SARS-CoV-2 no nosso país. Nos escassos 8 meses que decorreram desde então, a nossa vida coletiva tem sido essencialmente determinada pelo impacto da pandemia. Em Portugal, como no resto da Europa, como no resto do mundo, o combate à doença tornou-se central no modo como cada um de nós se relaciona com os outros, como as nossas empresas se organizam, como decidimos alocar os recursos do Estado. Em todo o lado, os governos procuraram inicialmente conter a propagação da doença pelo método mais antigo conhecido, a quarentena, o confinamento. Em consequência, a atividade económica mundial conheceu a mais abrupta e violenta contração desde que há registros. Uma crise de saúde pública converteu-se numa crise económica e social à escala global. Recursos inéditos em tempos de paz foram utilizados para reforçar a capacidade de resposta dos serviços de saúde. Apoios massivos foram utilizados para apoiar as empresas e preservar o emprego. Respostas novas foram utilizadas para proteger o rendimento daqueles que se viram privados da atividade profissional. A dívida pública em todo o mundo ocidental subiu para níveis que só encontram paralelo na Segunda Guerra Mundial. Hoje, sabemos muito mais sobre este vírus. Conhecemos melhor os seus mecanismos de propagação. Melhorámos a capacidade de tratamento da doença que ele causa e foi mobilizado um esforço inédito de investigação científica e industrial em todo o mundo, com vista a desenvolver, produzir e distribuir uma vacina segura e eficaz a partir do início do próximo ano. E, no entanto, este vírus continua a surpreender-nos e a condicionar toda a agenda política. Até o momento, a doença já afetou 43 milhões de pessoas em todo o mundo, e o número de mortes já atinge 1,2 milhões. Uma segunda vaga que todos esperavam para o inverno surgiu umas semanas mais cedo, com uma intensidade e uma rapidez que surpreendeu populações e governos. Por toda a Europa e nos Estados Unidos, os números de novos contágios batem recordes todos os dias. Os internamentos e óbitos ultrapassam os números desta primavera. Países que tinham sido relativamente poupados na primeira vaga figuram agora entre aqueles em que o crescimento é maior. Aquelas nações mais afetadas no início do ano voltam a ser fustigados por novos e intensos casos da doença. Perante este cenário, os governos procuram conter a progressão da doença e anunciam novas e exigentes restrições perante o cansaço dos povos e a oposição crescente de algumas franjas da opinião pública. Mas por toda a Europa, independentemente do sistema de governo ou de orientação partidária, os números crescem e as sociedades procuram responder à emergência. A situação é grave em toda a Europa. Por muito planeamento, por muitos recursos que tenham à sua disposição, Alemanha e França acabam de anunciar medidas mais restritivas. Por isso, no mundo, em Portugal, o combate à pandemia, na frente sanitária, na frente económica e social, continua a constituir a questão central que a nossa sociedade enfrenta e na discussão e votação do próximo Orçamento de Estado tem que ser esta também a questão central. Na frente sanitária, o reflexo desse objetivo no orçamento está no reforço substancial dos serviços públicos com o SNS à cabeça. Na frente económica e social, sublinha-se o reforço dos apoios ao emprego, aos estímulos às empresas e às políticas sociais inovadoras. Durante este debate, muito se discutiu o modo como a proposta de lei do orçamento responde, mal, disseram alguns, às necessidades dos serviços públicos e aos problemas sociais. Agora, permitam-me que me detenha com mais atenção sobre a resposta na frente económica, cuja discussão me pareceu singularmente distorcida nestes dois dias. E para isso, tenho que partilhar com as senhoras e os senhores deputados três notas distintas, que são também respostas a questões levantadas durante o debate. A primeira nota diz respeito à forma como são afetadas as nossas empresas na frente económica. Para uma nação fortemente exportadora como Portugal se tornou nos últimos anos, a quebra da procura nos nossos principais mercados determinou um impacto devastador. As exportações caíram de janeiro a agosto 23,6% em termos homólogos. O investimento privado, perante a incerteza da evolução da situação sanitária, decresceu significativamente. E o consumo privado, tendo em conta a quebra de rendimentos e o receio do futuro, contraiu para níveis de há vários anos. Durante o debate, ouvimos alguns senhores deputados referirem que o orçamento se esqueceu da economia, que apenas distribui o que tem e o que não tem e se esquece da criação de riqueza, que as empresas é que investem e criam emprego e que o governo devia ter optado por apoiar as empresas através da redução dos impostos ao invés de reforçar a despesa pública ou as transferências sociais. Temos, no entanto, que ser francos. Se nos últimos 5 anos o crescimento da nossa economia foi impulsionado pelas empresas, que investiram, exportaram, criaram emprego, a verdade é que nos próximos tempos, perante a incerteza da situação sanitária, não será o setor privado a puxar pela economia. Perante uma economia que cai, as empresas, se entregues a si próprias, cortariam custos, a começar pelos custos do trabalho, reduzindo, despedindo ou reduzindo salários, e adiariam decisões de investimento. As empresas mais sólidas poderiam talvez aguentar à espera de melhores dias. As demais, particularmente as micro, pequenas e médias empresas que constituem 99% do nosso tecido empresarial, viriam a encerrar ou a tornar-se insolventes, deixando de cumprir os seus compromissos com terceiros. Em qualquer caso, as consequências económicas seriam devastadoras. Desemprego galopante, destruição de poupanças e de conhecimento acumulado, pobreza em crescimento e crise duradoura. Perante uma economia que cai, as empresas não terão lucros. Baixar o IRC, um imposto sobre lucros, em ano em que a crise vai apagar a rentabilidade, seria não só inútil, seria uma ironia cruel. Hoje, as empresas sabem que não encontram no mercado em retração a possibilidade de sustentar a sua atividade. Pelo contrário, empresas bem geridas, que vinham crescendo e criando empregos antes da pandemia, reclamam hoje, e bem, apoios do Estado. apoios ao pagamento de salários, apoios à dinamização da sua atividade, apoios à sua capitalização, apoios à adaptação das suas instalações às novas regras sanitárias. Por isso, perante uma economia em contração, é necessário que a política económica